quais então são as principais experiências que o Brasil toma ou tem tomado como referência dentro de sua atuação internacional?
Olha, eu te diria que a principal referência, sem ser muito nacionalista, é o próprio Paulo Freire, né? Paulo Freire que nos colocava que nós devemos pensar em redes, né? Nós devemos pensar, ele dizia isso mesmo dentro da sala de aula, né? Quer dizer, o professor e o aluno estão numa relação de troca, né? Então, é essa relação de troca, é essa ideia de rede que tem sido trabalhada pela gente, né? Que a gente tem discutido com os outros parceiros, né? Porque todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a aprender, né? Então, é desse debate horizontal que a gente vai tirar os resultados que todos desejamos, que é a resiliência para todo mundo, né? Porque não basta, evidentemente, que um país seja, que dois sejam, que três sejam, nós somos 200 países, né? É necessário que todos estejam preparados para as mudanças climáticas.
Gostaria de saber qual poderia ser o papel da ONU nesse processo de aprendizado em relação à gestão de território em crises humanitárias.
O papel da ONU para a gente é primordial, né? A gente tem repetido muito isso, quer dizer, que nós acreditamos em soluções multilaterais, né? Qualquer solução, e nós estamos vendo isso nesses dias, qualquer solução que não venha desse âmbito, ela não é uma solução, ela apenas aprofunda o problema, né? A questão do acesso à terra, a gente também acredita que ela deva surgir desse debate no âmbito das Nações Unidas, né? O Brasil demonstra isso já em 2006, né? Quando realiza a Conferência Internacional de Reforma Agrária em Porto Alegre, né? Enfim, e assume até 97% do financiamento da conferência, né? Da qual participaram mais de 96 países, né? Porque nós efetivamente acreditamos que no centro das questões sociais está a questão do acesso à terra e à água, né? Mais amplamente, a questão do acesso aos meios de produção.
Como é que o senhor definiria o que é resiliência?
Resiliência é a consciência do risco, né, e a capacidade de conviver com ele, né? Eu te dou um exemplo, por exemplo, do semiárido. Antes nós falávamos de combate à seca, né? Hoje não falamos mais isso. Hoje nós falamos de convivência com o semiárido. Um ecossistema importante, tem sua razão de ser, é fundamental para todo, para a interação com todos os outros ecossistemas, né? Nós temos de aprender a conviver com ele. Ele só nos coloca um desafio. E é esse desafio que nós precisamos entender, desenvolver a resiliência nessa convivência, né? Para que, enfim, tanto ele possa continuar sendo importante, nos provendo de tantas coisas que ele provê, né? E que nós tenhamos a riqueza de entender que ele é portador de uma enorme diversidade. É um pouco, eu te dou exemplo, talvez, da floresta amazônica, que é mais simples, quer dizer, né? Como o INPA bem diz, quer dizer, se você tratá-la de uma forma desrespeitosa, ou seja, buscando uniformizá-la com plantações de monocultivo, ela não te dá nada, como Fordlândia já mostrou, né, há um século atrás. Se você tratar de uma forma respeitosa, ou seja, com extrativismo respeitoso, né, sabendo, enfim, colher, mas também sabendo o que colher e o que deixar, ela pode te dar tudo, né? É a maior riqueza do mundo, né? Ela só é um ser humano, ele só exige que você o trate com respeito.